companheiro Arlindo Chinaglia, presidente da Câmara dos Deputados, meu caro companheiro Fernando Haddad, ministro da Educação, meu caro companheiro Vicentinho, deputado federal, meu caro companheiro João Vamileno, prefeito de Santo André, meu caro companheiro José de Felipe Júnior, prefeito de Diadema, meu companheiro Eloy Pietá, prefeito de Guarulhos, meu caro companheiro professor Luizinho, a quem nós devemos muito dessa universidade que está existindo aqui hoje em Santo André. Meus companheiros deputados estaduais, deputadas, meu caro companheiro magnífico reitor Adalberto Fázio, chique, magnífico, né? Meus caros alunos e alunas da Universidade Federal do ABC. Eu vou tirar o paletó, porque assim o pessoal pensa que eu sou estudante também. Meus companheiros, professores, professoras, funcionários e funcionárias, jornalistas, mesmo que escreveram ontem que nós estávamos inaugurando uma obra inacabada, eu fico feliz porque estamos inaugurando o Bloco B da Universidade Federal do ABC. Um sonho da região, porque essa região pagou o preço de ser a região mais desenvolvida do país nos últimos 40 anos, e por conta disso as coisas não vinham para cá. Ou seja, aqui não tinha o Hospital das Clínicas, aqui não tinha a Universidade Federal, dando a impressão que a gente pagava o preço de ser de uma região mais rica, que tinha a classe operária mais bem remunerada do Brasil, então parece que a gente era castigado por isso. E eu estou muito feliz de estar inaugurando esse bloco. Muito mais feliz ouvir do ministro Fernando Haddad e do reitor Adalberto de que essa universidade, dentro de pouco tempo, estará entre entre as 100 melhores universidades do mundo. Hoje a USP está em 115 lugar na classificação. E nós estamos dizendo que essa daqui estará entre as 100 melhores do mundo em pouco tempo. Então vocês podem mandar um telegrama para o pai de vocês, para a mãe, e dizer: nós estamos estudando numa universidade que será uma das melhores do mundo dentro de pouco espaço de tempo. Por quê? Porque estamos fazendo uma universidade. Estamos tentando utilizar nessa universidade o que há de mais moderno, sabe, no mundo. Estamos tentando colocar essa universidade para ser efetivamente muito aparelhada, que nenhum professor sinta saudade de ter trabalhado na USP, na Unicamp, ou seja, que sinta aqui o seguinte, sabe, condições de trabalho impecável. É isso que nós queremos para essa universidade. Mais gratificante ainda é saber que é no meu mandato como presidente da República que a gente pode dizer: não apenas Santo André vai ter a universidade, mas vai ter a extensão em São Bernardo do Campo, já tem Diadema, já tem Guarulhos, já tem Osasco, já tem em Santos. Se Deus quiser, vamos fazer uma extensão para Mauá, porque Mauá é uma cidade grande. E é preciso a gente cuidar de deixar todas as cidades importantes com um braço universitário para que as pessoas não tenham que se deslocar, às vezes, 40 minutos, uma hora de carro. Ou seja, nós vamos cuidar disso com muito carinho. O que é importante, Arlindo, e é gratificante para mim, é que eu já tomei uma decisão na minha vida. Quando eu deixar o meu mandato, cada ministro meu vai ter que ir no cartório no dia 30 de dezembro e nós vamos protocolar, registrar em cartório Portanto, se eu não tinha diploma universitário, como é que eu queria ser presidente da República? Possivelmente, seja o fato de eu não ter um diploma universitário que me faz ter a preocupação que quem já teve o seu diploma e governou esse país não teve. Eu quero para a juventude brasileira e para os meus filhos criar as oportunidades que eu não tive. Porque se cada presidente da República tivesse cumprido com a sua tarefa, criando as universidades federais que o Brasil precisa, nós não teríamos no estado mais rico da federação 82% dos estudantes universitários estudando em escolas privadas. Nós teríamos pelo menos metade em escola pública. Nós não teríamos no Nordeste 65% dos estudantes universitários estudando em escola privada. Uma maioria estaria na pública. Por que isso aconteceu? Porque houve um pensamento predominante neste país que dizia que o mercado resolvia tudo. E o mercado pode resolver algumas coisas, mas o Estado é imprescindível para manter o princípio da justiça, o princípio da igualdade, o princípio da oportunidade para todos. Se não é o Estado, isso não acontece. E por que que nós estamos fazendo isso e eu disse que vou para o cartório? É porque a partir do meu governo, qualquer presidente que entrar, ele vai ter e vai receber da minha mão todos os documentos registrados em cartório. Primeiro, para que cada ministro me conte absolutamente a verdade, porque ninguém pode registrar uma mentira no cartório. Chega da grilagem de terra no país que é registrada sem o cara ser dono. Mas então as pessoas vão dizer, por que que eu quero isso? Porque a partir de então, a partir do dia 1º de janeiro de 2011, quando o outro estiver na presidência, o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai dizer, peraí, gente, eu não posso mais parar de cuidar da educação. Porque como é que pode um metalúrgico que não tem um diploma universitário fazer 10 universidades novas, mais uma latino-americana, mais uma afro-brasileira e 88 extensões universitárias espalhadas pelo território nacional? No mínimo, por orgulho, ele vai dizer, eu tenho que fazer mais. E Deus queira que todos tenham o seu ego bastante ferido e diga, eu não posso perder do Lula, eu tenho que fazer no mínimo 15, eu tenho que criar no mínimo 100 extensões, porque aí nós vamos nacionalizar as oportunidades para que todas as pessoas, da mais rica à mais pobre cidade, tenham o direito de ter a oportunidade de estudar um curso universitário. E se a gente acabar com o vestibular e a gente permitir que o Enem seja um grande teste para a nossa juventude entrar na universidade, nós estaremos criando mais oportunidades para a nossa juventude. Eu sei o quanto nós somos atacados por conta do ProUni. No início dizia assim, o governo está querendo fortalecer as universidades privadas. Conclusão, outros diziam, o governo vai nivelar o ensino por baixo, colocando pobre da periferia na universidade. É um absurdo. Quem quiser ver, veja a imprensa de 2 anos atrás. Que vocês vão ver o que era dito sobre o ProUni. Conclusão. 5 mil jovens, mulheres e homens deste país, da periferia, todos de estudar em escola pública, fazendo curso universitário, e em todas as provas, os alunos do ProUni são considerados os melhores, pelo menos no primeiro teste fez, em 15 matérias, os alunos com as melhores notas foram os alunos do ProUni. Por que isso aconteceu? Porque eram jovens que já tinham perdido a oportunidade de estudar, que não tinham mais esperança, e na hora que aparece a proposta muito criativa do Fernando Haddad, que ele percebeu que ele poderia voltar a estudar, ele agarrou aquela oportunidade com unhas e dentes e não vai largar. E este ano, se Deus quiser, nós vamos participar da formatura dos primeiros 60 mil jovens que devem se formar no ProUni. E vamos chegar em 2011 a 720 mil alunos no ProUni, o que é uma revolução impensada há 5 anos atrás. Agora, nós, através de outra ideia criativa do ministro Fernando Haddad, porque me angustiava o fato da gente não poder criar mais linha de crédito para financiar estudantes. Eu soube de uma briga de um sindicalista lá no estado do Paraná para conseguir colocar o filho dele na universidade, que tinha carteira vazia dentro da sala de aula, e os professores não queriam colocar mais gente. Alguns professores, algumas entidades, para não dizer o nome aqui, não queriam colocar mais gente. E esse sindicalista começou a fazer movimento aí para a porta da universidade. Um belo dia, resolveram aceitar o filho dele. Pois bem, o que é o ReUni? O ReUni é a gente aumentar um pouco a verba para melhorar as condições na universidade. E a gente aumentar da média de 12 alunos por professor para 18 alunos por professor. Isso vai permitir a gente colocar em 4 anos mais 400 mil jovens na universidade brasileira. Ou seja, no mesmo prédio, na mesma sala de aula, no mesmo professor, nós vamos colocar 400 mil jovens a mais na universidade. Isso significa o quê? Isso significa que nós estamos formando aquilo que a gente chama os profissionais do conhecimento. Estamos aperfeiçoando a inteligência da sociedade brasileira, porque é o que conta no mercado de trabalho hoje. É o que conta para qualificar um país na disputa comercial nesse mundo globalizado. É o que conta na nossa competência de produzir produtos cada vez mais de qualidade e o Brasil deixar de ser exportador de matéria-prima ou commodities da agricultura ou minério de ferro para passar a ser um país exportador de produtos acabados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente exporta 1 tonelada de bauxita que faz o alumínio, a gente exporta a tonelada por 30 dólares. Quando a gente transforma a bauxita em alumina, que é o subproduto antes do alumínio, a gente já exporta a tonelada de alumina a 500 dólares. Quando a gente produz o alumínio, a gente exporta a tonelada a 3 mil dólares. Veja, saímos de 30 dólares e chegamos no fim da cadeia produtiva exportando a tonelada a 3 mil dólares. Se a gente transformar esse alumínio numa peça de carro, numa peça de avião, a gente vai exportar não 1 tonelada, mas um pacotinho de peça por 3 ou 4 mil dólares. É isso que está em disputa. E o que aconteceu no Brasil? O que aconteceu no Brasil? Eu pensei que vocês iam gritar, é bandejão, vocês vão gritar, porque vocês sabem que nós vamos fazer o bandejão. Agora, tem um problema hoje no Brasil que vocês vão compreender. Está mal no Nordeste. Está faltando aquela máquina que moe cimento lá, que mexe o cimento. Está faltando grua. Está faltando cimento. Está faltando jornalista. Não está faltando jornalista. Veja, o que aconteceu? Eu vou dizer para vocês entenderem. Há 20 anos, exatamente há 22 anos, que o Brasil não fazia um alto forno. 22 anos que o Brasil não construía um alto forno. Não construindo alto forno, não aumentava a capacidade de produção de aço do Brasil. Nós estamos produzindo 35 milhões de toneladas há muito tempo. Na medida que cresce o mercado interno, cresce o mercado da indústria naval, cresce a indústria automobilística, cresce a construção civil, o que acontece? Falta aço. E quando falta aço, quando aparece 20 de vocês para procurar uma casa para alugar aqui para morar, o dono da casa fala, puxa vida, tem 20 pessoas procurando uma casa, eu vou aumentar o preço. Se ele estiver com a placa lá e durante 20 dias não aparecer ninguém, ele fala, eu vou ter que baixar o preço. Então a lei da oferta e da procura é que determina o preço das coisas em qualquer país do mundo. Então na medida em que não se produz, aumenta. Nós ficamos 18 anos sem construir no Brasil uma fábrica de cimento. Quando a construção civil começa a crescer como está crescendo, falta cimento. Então, essa universidade, veja, eu quero voltar aqui. Não sei se a construtora está aqui, estou vendo o reitor aqui, deve ter gente da comissão aqui. Eu quero voltar aqui, no mais tardar. Eu faço aniversário dia 27 de outubro do ano que vem. Eu faço esse ano também, mas do ano que vem. Eu não vou pular esse ano. Mas eu quero ver se no dia 27 de outubro do ano que vem eu venho aqui para a gente inaugurar toda essa universidade, o bloco A, que já esteja pronto o restaurante, a biblioteca, os laboratórios, sabe? E também a de São Bernardo do Campo. Então é importante a gente acertar com o corpo, porque é uma coisa absurda você vir aqui. Eu ouvi do reitor uma coisa, o seguinte, não falta dinheiro, o dinheiro já está depositado, já está no caixa. É a primeira vez na história do Brasil que você começa a contratar uma obra, o dinheiro já está garantido e as dificuldades, às vezes é porque falta mão de obra ou falta matéria-prima. A Petrobras, ela tem mais de 3 mil fornecedores. A Petrobras demorava 265 dias, em média, as entregas que ela contrata. Sabe quanto está demorando hoje? 400 dias. Por quê? A economia cresceu, as indústrias cada vez querem mais e não tem matéria-prima para entregar. Por isso é que nesse momento nós temos que priorizar a formação de mão de obra qualificada. E eu vou dizer para vocês, enquanto alguns que tinham tido a oportunidade de fazer um curso universitário, tratava o dinheiro da educação como gasto e por isso não fazia, eu trato como investimento e olha o investimento de retorno mais rápido que a gente tem nesse país. É por isso que eu disse, no dia que a gente estava anunciando a devolução do terreno da Uni e o financiamento da construção, assinei o projeto de lei para a gente refazer o prédio da Uni lá no Rio de Janeiro, eu anunciei que o pré-sal que nós descobrimos, essa nova jazida de petróleo, que coloca o petróleo, o Brasil, entre os países com maior reserva de petróleo do mundo, pode estar certo que é muita coisa e que a gente está bem situado. trabalhar para resolver dois problemas que é uma dívida histórica desse país. Parte desse dinheiro é para resolver o problema da dívida educacional que nós temos com esse país e outra parte é para a gente resolver o problema da pobreza crônica que foi criada nesse país durante tantos e tantos séculos. Então nós agora temos condições de arrumar a casa. E a casa está sendo arrumada. Eu fico muito feliz quando eu vou a uma cidade pequena do Nordeste que tem uma extensão universitária. Mais feliz ainda, eu fico quando as pessoas me entregam uma pauta de reivindicação e a reivindicação é a seguinte: presidente, queremos uma escola técnica. Presidente, queremos uma extensão universitária. Esse pedido, para mim, ele soa aos meus ouvidos como se fosse uma coisa de Deus. Porque o povo começa a reivindicar aquilo que jamais deveria ter lhe faltado, que é a condição básica que está na nossa Constituição, o direito a estudar, porque o estudo garante que todos sejam iguais e disputem as mesmas oportunidades. Por isso, eu estou feliz. Estou inaugurando a Universidade Inacabada do ABC, no seu bloco B, que é o que eu vim hoje. E o ano que vem eu venho inaugurar o bloco A. O refeitório eu espero que seja inaugurado antes, um pouco de pressa aí, né, reitor? Afinal de contas vai ser no ex-matador aí, da Santo André. Nós vamos fazer aí, sabe, um bandejão, comida de qualidade, sem colocar salitre. Sem colocar salitre na comida, como a fábrica colocava na nossa para a gente engordar e ficar forte. E se Deus quiser, tem um problema que foi levantado aqui naquela pautinha, viu, Fernando Haddad, prefeito, a questão da segurança em volta da universidade. Preciso anotar aí para falar com o governador, para mandar um pouco de polícia para ajudar a tomar conta disso. E tem uma outra coisa que vocês levantaram aí, além do bandejão, que é a questão da moradia. Bom, alguns já têm o auxílio, né? Alguns já têm o auxílio. Veja, o que aconteceu aqui foi uma novidade, eu digo boa. Qual é a novidade boa? Sabe, a cidade ganhou universidade. Vem pra cá gente de outras partes do país, sabe, sequiosa pra estudar. Sabe, o cidadão tá com quarto e cozinha ali paralisado. É a chance que ele tem de tentar ganhar um pouquinho mais. É a chance. Sabe, obviamente que isso vai ter um momento que vai assentar. Mas aí nós vamos tentar ver o que é possível também fazer para ajudar, porque também as pessoas não podem viver só para pagar aluguel. As pessoas precisam comer, visitar a noite de Santo André, conhecer as noites de Santo André, sobretudo para quem vem de outros lugares aqui, visitar São Bernardo, visitar São Caetano, visitar Mabá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Se sobrar um tempinho, dê um pulo até Brasília, que eu terei imenso prazer em recebê-lo.